Você está ouvindo Cultura Revista.
A gente já está de volta com a nossa programação aqui na Rádio Cultura M930, também pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Hoje a nossa conversa com a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto, e também o Martel Alexandre Del Colli, que é policial aposentado e coordenador do movimento Policiais Antifascismo no Paraná. Eu quero trazer as perguntas dos nossos ouvintes direcionadas para o Martel. O Ricardo Mendonça pergunta: há quem afirme que os fiadores das tentativas de golpe promovidas por Bolsonaro seriam as milícias. Qual a opinião a respeito? E Martel, como você vê a relação das PMs com o governo federal?
Bom, eu não diria que as milícias são fiadoras do golpe. Na verdade, o Bolsonaro tem um envolvimento muito forte com a milícia e esse envolvimento colaborou para que ele crescesse, enfim. Né? E só que o Bolsonaro, ele vendeu uma ideologia, tanto para as milícias, como para as polícias, como para o exército. Né? Uma ideologia de defesa de nação, de um cidadão que luta com eles e tal. Mas, assim, fica muito claro para quem está observando o Bolsonaro mais de perto que ele não é essa pessoa. Na verdade, ele é uma pessoa que toda vez que surge alguém que causa problema, ele simplesmente joga fora, como aconteceu com a ministra da Cultura, lá, a secretária da Cultura, até esqueci o nome daquela moça, como aconteceu com diversos outros e como aconteceu com o Weintraub. Quando chegou o momento de pressão, ele chutou o Weintraub. Mandou ele para fora, mas provavelmente o Banco Mundial não vai aceitar. O Weintraub vai voltar para cá e vai ser jogado para escanteio, vai ser preso. Bolsonaro não é o tipo de pessoa que abraça ninguém que não seja os filhos dele, né? As polícias, por essa ideologia que vem lá, como eu falei, lá da ditadura militar, essas pequenas células milicianas, essas pequenas células reacionárias, né, a favor de tortura, etc., elas acreditaram que com o Bolsonaro elas iriam novamente ter seus dias de glória, que nunca existiram, na verdade, coisa nesse sentido, que o Bolsonaro ia proteger eles de tal forma que eles poderiam fazer qualquer absurdo e estava tudo bem. Tanto que, desde que o Bolsonaro assumiu, o número de homicídios por policiais aumentou. Os deputados bolsonaristas, os gabinetes do ódio, as fake news, esses dinheiros que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, aumentaram muito, né? E o que aconteceu? Esses grupos estavam acreditando que o Bolsonaro seria o cara que seria um escudo de ferro, que falaria: não, pode deixar, aqui justiça não tem, STF não existe e tal. E até ele tentou levar essa ideia à frente, mas chegou um momento que os poderes falaram: não, não é bem assim, nós estamos numa democracia e você abaixa a bola. E aí surgiu o desespero. O que a gente está vendo no bolsonarismo hoje é o desespero. Bolsonaro e todos os aliados dele estão desesperados. Por quê? Porque deputados como Carla Zambelli, como deputado estadual de São Paulo, Rio de Janeiro, que são bolsonaristas, eles acreditavam que eles estavam intocáveis, que poderiam fazer qualquer coisa, qualquer tipo de corrupção, né? Os policiais que estavam nessas milícias acreditavam que podia executar qualquer um, que não ia dar problema, né? Estavam achando que realmente ia ter um golpe militar, que o exército que coordenava a democracia. E eles estão vendo que não é nada disso, que o Bolsonaro não tem esse poder, e agora é o desespero, porque eles sabem que vão ser presos, que vão ser condenados, e por aí vai. Então, Bolsonaro, ele começou com as milícias, tentou angariar esse poder das milícias, né? Tentou sequestrar a Polícia Federal e a BIM para ele, mas está ficando muito claro para todos esses grupos que o Bolsonaro é um desastre, né? Inclusive, o exército já está rachado, né? Quer dizer, os militares da ativa, muitos já têm nojo dos militares que estão no governo Bolsonaro. Então, as milícias colaboraram com ele, mas não são a sustentação dele, não serão, porque o barco do Bolsonaro é muito simples, é ele e a família dele, o resto ele joga todo mundo fora, e isso está ficando nítido, né? Que o Bolsonaro não tem capacidade para ser um governador. E rapidamente ele vai cair, o impeachment dele provavelmente acontece esse ano.
Tem mais uma pergunta aqui, a Elis Regina Soares.
Opa. Infelizmente o Bolsonaro é presidente. Bom, faça a pergunta que daí eu vou complementar, Mariane.
Isso. A Elis Regina Soares pergunta também, Martel, como os policiais antifascistas podem atuar no combate às ações das milícias? Que tipo de políticas públicas poderiam ser implementadas e por quem, com o objetivo de inibir a existência das milícias?
Bom, acho que aí a gente pode falar de três pontos. O primeiro ponto é que para uma milícia, ou para um grupo organizado de crime, a pior coisa é a revelação do grupo. Por quê? Porque geralmente quando alguém faz um roubo, vamos botar um exemplo lá da vila, faz um roubo a banco, né? A ideia dessas pessoas é que elas não sejam identificadas. Por quê? Porque senão o problema nunca acaba, né? Não é só roubar o banco, daí teria que se esconder, nunca mais aparecer, não poderia ter contatos familiares, não poderia, enfim, ter uma vida mais ou menos normal. Então, o ideal para alguém que tem, faz parte de uma organização criminosa é cometer um crime e nunca ser identificado. No momento que eu revelo esse crime, eu deixo tudo muito difícil. É tipo o Queiroz. O Queiroz era um cara que viveu 20 anos aí, na boa, né? Pegando rachadinha do Bolsonaro, dos seus filhos, e coordenando esquemas de corrupção e tal, e vivia numa boa, ia no shopping, passeava e etc. No momento em que foi revelado o esquema de corrupção, acabou a vida dele. Ele teve que se esconder, teve que ir para o hospital. Agora está toda a família dele com problemas. A filha dele, que é personal trainer, não consegue mais, está com dificuldade de encontrar cliente. Enfim, acabou o sistema. Então a revelação é a pior coisa. E por isso a ideologia, por isso para que a gente comece a mudar isso, a gente tem que mostrar, implementar essa ideia na população. E para isso a gente precisa mudar a concepção das polícias de que esconder é uma boa coisa. As polícias precisam entender que toda vez que elas escondem um erro, mesmo que seja para proteger a imagem delas, elas estão colaborando com o crime organizado. Então é melhor que as polícias cheguem para a população e falem: ó, a gente encontrou um policial que fez um, que corrompe, nós admitimos que há uma probabilidade real de existir milícias na polícia, nós vamos investigar, né? Quando houver uma denúncia de assédio sexual, em vez de falar: não, é um caso isolado, a polícia não assedia sexualmente, fala: não, nós vamos investigar, vamos criar um canal para verificar assédio sexual. Ou seja, é revelar. Quando eu revelo um esquema de crime organizado, o crime organizado se torna muito difícil ele conseguir ter frutos, né? E outra coisa que eu defendo, e também o movimento policial de antifascismo em grande parte defende, é um sistema paralelo de investigação, né? Então, por exemplo, a polícia militar, ela tem as P2, né, que são grupos de investigação dentro da polícia. Mas esses grupos, muitas vezes eles têm muito contato com os policiais que estão na rua. E isso é uma coisa natural do ser humano, você ter dificuldade de investigar alguém com quem você trabalha. Você está um dia do lado da pessoa, onde você vai prender ela. É uma coisa muito difícil. Então é necessário que existam grupos paralelos, inclusive talvez com concursos separados, uma força policial para investigar policiais, para fazer esse tipo de investigação. Mas acho que o ponto principal é esse: qualquer tipo de investimento que você faça para revelar o sistema de corrupção acaba com o sistema de corrupção. Por exemplo, se eu pegar um policial que assedia mulheres e ele for revelado, mesmo que o processo judicial leve muito tempo, a carreira dele já vai ter muita dificuldade de ser promovido e por aí vai. Agora, é absurdo eu ter, por exemplo, um coronel que comete até assédio sexual. Como é que um cara desse passou por tenente, capitão, etc., e ninguém nunca revelou esse esquema dele? Agora, se pelo menos é revelado, já dificulta muito que ele chegue lá em cima e que, com todo esse poder, ele continue a cometer esses atos de corrupção.
Miriam,
Marcel, na verdade, você coloca faz uma abordagem que é muito interessante, porque assim, quando você não pode criticar, quando você não pode falar mal, é muito difícil você falar bem também. Se eu não posso criticar a polícia, também é complicado defendê-la. Na verdade, a gente sabe disso, que hoje os casos que deixam a polícia e os militares numa situação muito difícil, eles são em menor número do que aqueles outros que eles fazem no dia a dia, que são muito importantes. Mas é o que toma, na verdade, a mídia. E que, se a gente não pode dizer: olha, esses casos realmente têm que ser punidos, e têm que ser punidos. Não é simplesmente: ah, vão ser afastados. Não, não é só isso. Eles têm que ser imediatamente expulsos, têm que ter a criminalização, porque afinal cometem crime. E isso não deve servir para falar mal da polícia como um todo, das forças militares como um todo. Ao contrário, deve servir para dizer: olha, quem não age dentro da lei está fora. Portanto, aqueles que ficam estão dentro da lei. Mas, infelizmente, realmente isso é uma coisa, um esquema armado há tantos anos, e ele está tão arraigado dentro da sociedade, que é muito complicado. Agora, quando a gente relaciona o governo Bolsonaro com milícias, eu acho que ele vem em dois aspectos muito fortes. A primeira veio logo quando houve a morte da Marielle. Isso ficou muito forte, inclusive assim, com coisas que podem ser coincidência ou não. Uma das pessoas envolvidas morava no mesmo condomínio que Bolsonaro, tinha relação com o filho do Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, Daí a ele ter mandado matar ou não, o filho ter mandado matar ou não, é outra história. Mas que tem uma relação que não está explicada, tem. E aí que eu falava para você também do, entre a diferença entre grupos paramilitares e não, e que você já colocou muito bem que hoje eles estão muito próximos, é a, o que a gente acabou descobrindo nessa semana que passou, a tal da Chácara Armiqueira, que na verdade era uma, tinha ali, era usada para treinamento de pelo menos 3 grupos que apoiam Bolsonaro com manifestações fascistas, né, e que são aí conhecidos, os 300 do Brasil, daquela moça que está presa, os patriotas e o QG Rural. Esse QG Rural, inclusive, tem relação absolutamente direta com Eduardo Bolsonaro. Então, esses grupos aí de milícias para militares, que estão colocados em defesa do governo Bolsonaro, não dá para dizer que eles não têm uma relação direta e que não são apoiados, né? Não dá para Bolsonaro querer colocar para longe dele as milícias. E aí eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo, especialmente dos policiais que estão nos ouvindo, é que não cai bem. Não cai bem para a polícia, não cai bem para as Forças Armadas, que sempre tiveram uma posição de serem uma das instituições mais confiáveis, inclusive bombeiros. Isso é uma coisa que é tão interessante. Mas quando você fazia aquela relação de quem é que tinha mais, a maior confiança dos brasileiros, estavam lá os bombeiros. Agora você vê que também tem bombeiros envolvidos nos grupos milicianos. Mas, enfim, de qualquer forma, esses grupos milicianos, fazem mal à imagem do exército, enfim, das forças armadas e das polícias militares. Mas está relacionado diretamente com o grupo Bolsonaro. Não sei aí o que você pensa, Martel, disso.
Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Queria deixar um registro aqui, antes de passar a palavra para o Martel, da participação pela internet do Adalberto Prado e do Rômulo Alves. O Adalberto Prado fala: o Bolsonaro defende aberto e publicamente as milícias, mesmo sendo ele representante do Estado. Isso não é um crime contra o Estado? E teve uma boa reprise de aula de história no programa de hoje e agradece ao Instituto Declata. E pergunta: cadê o Magal? Magal hoje teve um compromisso de trabalho ao meio-dia, nesse mesmo horário do programa, mas na quinta-feira ele vai de volta, certamente. E o Rômulo Alves diz: não podemos esperar nada de um governo de milicos e milicianos. Eles têm um projeto claro de genocídio da população e saque do patrimônio nacional. Miriam Gonçalves e Matel, obrigada pelo programa de hoje. As respostas finais e as considerações finais, por favor.
Bom, aproveitando, eu vou fazer um resumo bem rapidinho, né? Então a gente tem que analisar que primeiro, né, se eu não me engano, subiu em 300% o número de páginas nazistas desde que o Bolsonaro sumiu. Então isso é um ponto que a gente tem que analisar. O segundo ponto é que tem um livro do FHC que ele fala sobre política, e ele diz que quando ele era presidente, uma das dificuldades que ele tinha era saber se a pessoa que estava falando com ele estava falando a verdade ou não. Porque todo mundo quer agradar o presidente, ninguém quer trazer uma má notícia para ele. O ministro da Economia não quer falar que a economia está ruim e tal. A questão é que o FHC era inteligente, o problema é que o Bolsonaro é muito burro. Então o que acontece é que ele achou que realmente dava para dar um golpe. Essas milícias, grupos paramilitares, ele sabia que existia e realmente achou que esses grupos iam para frente. Quando agora o presidente de Brasília lá foi lá e soltou fogos no Supremo, o que aconteceu? Eles foram presos e ele não pôde fazer nada. Por isso que eu falo que o sistema está desmoronando. E para as polícias, eu acho que o ponto é: as polícias militares e as polícias civis do Brasil têm de parar de ser infantil. Pode ser uma fala dura, mas é isso mesmo, parem de ser criança. Por quê? Se, por exemplo, o serviço de água serve água envenenada na sua casa, você não vai ficar... todo dia a água está normal na sua casa, você não elogia ela todo dia. Você não abre o seu Facebook e fala: parabéns, servidora de água, por dar água boa. Mas se a água estiver envenenada, você vai criticar, né? A luz também, que funciona todo dia, você não agradece todo dia a provedora de luz. Mas se ela começar a queimar as coisas da sua casa, você vai reclamar. E a mesma coisa da polícia. Se a polícia estiver fazendo o serviço dela bem feito, é normal que as pessoas não fiquem elogiando toda hora. Mas nem é para isso que a polícia existe. Nós não somos bebês que precisam toda hora ser elogiados para continuar fazendo o que a gente faz, né? E claro que vai ser criticado se o serviço estiver mal feito, principalmente um serviço que envolve vidas. Então aceitem críticas, ouçam as críticas, porque o nosso cliente é a população, e se a população está criticando é porque alguma coisa precisa melhorar.
Obrigada, Matheus, pela sua participação. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez. Você, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora.
Matheus, que prazer. Muito obrigada. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de voltar a conversar, porque isso é um tema que está aí acontecendo direto. Parabéns pela sua coragem, que não é de agora, porque não é fácil se opor a tudo que está aí. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu fico com a última pergunta. Por que fugiu a mulher do Queiroz? Beijo, Mariane, beijo para todo mundo. Até a próxima.
Obrigada, Miriam. Obrigada, Matheus. Até a próxima. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão e continue na programação da Rádio Cultura. Tem bastante coisa boa seguindo por aí. Um abraço a todos. Até breve.
O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.